Sinal da Câmara Federal. Estamos aguardando
que haja
contorno da BR-376 em Maringá, pois o tribunal percebeu que os valores de referência estavam com sobrepreço de 10 milhões de reais.
Por isso, o Tribunal de Contas da União determinou ao DENIT que corrija o sobrepreço encontrado em 30 dias. O ministro Biratã Aguiar é o relator do processo.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Repercute na Câmara a troca de comando na chefia da Casa Civil.
Parlamentares divergem a respeito da libertação de ativista italiano.
Deputados comentam situação dos bombeiros no Rio de Janeiro.
Um dos principais assuntos repercutidos nos últimos dias na Câmara dos Deputados foi a situação dos bombeiros militares do Rio de Janeiro, que estão em greve reivindicando reajuste salarial.
Vicentinho, do PT de São Paulo, solidarizou-se com os bombeiros do Rio de Janeiro, que foram presos após reivindicações para melhorias salariais.
Na opinião de Vicentinho, um movimento reivindicatório jamais pode ser resolvido com prisões arbitrárias e deve ser tratado na mesa de negociação da instituição.
Na condição de membro da Comissão de Direitos Humanos, Érica Cocai, do PT, externou apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro e defendeu que o governo fluminense assine anistia à corporação.
Érica Cocai criticou ainda a oposição por criar uma moção de repúdio à agenda do governo federal e afirmou que ações do Poder Executivo são de acabar com a miséria e melhorar a educação no país.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a retomada das negociações com o movimento reivindicatório dos bombeiros do Estado e pediu a liberação dos 439 detidos, o que acabou sendo decidido pela Justiça na manhã de hoje, após pedido de 3 parlamentares.
A disparidade salarial entre os bombeiros do Rio de Janeiro e dos demais estados, segundo Jandira Fegali, é gritante. Dados do blog SOS Guarda Vidas, citados pela deputada, apontam que um bombeiro do Rio de Janeiro ganha um quarto do que recebe um mesmo profissional no Distrito Federal.
Segurança Pública.
Renan Filho, do PMDB de Alagoas, lamentou o assassinato da universitária Giovana Tenório Andrade, de 28 anos. O corpo da estudante de fisioterapia, que era amiga de infância do deputado, foi encontrado no município de Messias.
Renan Filho cobrou a investigação do crime e a punição dos responsáveis pela morte da estudante. Ele lembrou que Alagoas tem mais de 100 mil inquéritos inconclusos, o que, na opinião do deputado, aumenta a impunidade e motiva a violência no estado.
Benedita da Silva, do PT, comemorou o anúncio feito pelo governo do estado do Rio de Janeiro sobre a instalação de uma UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, na comunidade da Mangueira.
Uma das comunidades mais tradicionais da capital, a Mangueira tem inúmeros projetos sociais com destaque para a Vila Olímpica, que forma vários atletas. Para Benedita da Silva, projetos deste tipo ajudam a selar uma pacificação necessária e importante.
Homenagem.
Amaury Teixeira, do PT Baiano, parabenizou os profissionais da comunicação pela comemoração do Dia da Imprensa e ressaltou que a liberdade de imprensa foi garantida a partir da Constituição de 1988. O deputado pediu ainda a regulamentação da profissão.
Congratulando-se com o governo do estado da Bahia, Amaury Teixeira enalteceu também uma operação que culminou com a prisão de vários policiais civis e militares envolvidos em crimes de extorsão, tráfico de drogas, homicídios e roubo de carga no sul do estado.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, prestou solidariedade ao vereador Bivar de Souza Duda, do município de Santa Luzia, que teve o seu nome utilizado indevidamente em meios de comunicação. Para o deputado, no Brasil há muita liberdade para as empresas de comunicação, mas não há democracia na imprensa.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, saudou os jornalistas pela comemoração do Dia da Imprensa, elogiando o trabalho exercido em prol da liberdade de expressão. Ele ainda parabenizou o Colégio Militar de Fortaleza pelo seu aniversário.
Raimundo Gomes de Matos ressaltou também a instalação da Frente Parlamentar em defesa da PEC 300, que trata da remuneração da categoria dos policiais, e pediu que a matéria entre na pauta para votação com urgência.
Nelson Burnier, do PMDB Fluminense, homenageou o Dia dos Pastores e citou trechos da Bíblia que se referem ao ministério pastoral como um privilégio evocado por Deus, tendo por base o processo de estruturação psicológica, mobilização social e participação religiosa.
Segundo as palavras de Nelson Burnier, os pastores são indivíduos que buscam trabalhar pelas causas religiosas e visam o bem-estar das pessoas que necessitam de cuidados materiais e espirituais.
Relações Exteriores.
Deputados de partidos oposicionistas lamentaram a decisão do Supremo Tribunal Federal nesta semana, que garante a liberdade ao ativista político italiano Cesare Battisti.
Já parlamentares ligados ao governo consideram que a decisão do STF foi correta.
A jornalista Idelene Macedo, repórter da Rádio Câmara, ouviu deputados e tem mais informações sobre o assunto.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que libertou o ex-ativista italiano Cesare Battisti divide opiniões na Câmara. Condenado na Itália à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas, Battisti estava preso na penitenciária da Papuda em Brasília desde 2007, quando conquistou do governo brasileiro status de refugiado político. Com a confirmação da decisão que negou a extradição, Battisti pretende permanecer no país. Nesta quinta, ele solicitou ao Ministério do Trabalho, visto de permanência no Brasil. O pedido será analisado pelo Conselho Nacional de Imigração em 22 de junho. Líder do PT, Paulo Teixeira, ressaltou que o Supremo decidiu corretamente.
O Brasil cumpriu a legislação, garantindo assim que a ordem internacional continuasse equilibrada.
Em pronunciamento no plenário, Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, informou que seu partido vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição para tirar do presidente da República a prerrogativa de concessão de anistia. O Supremo Tribunal Federal ficaria responsável por tais decisões. Ronaldo Caiado acredita que o Brasil errou.
Como é que o Brasil pode querer buscar neste momento ou pleitear neste momento uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU? Se é um país que quebra tratados, não cumpre acordos, aquilo que está assinado com o governo da Itália, um tratado de extradição, foi descumprido, foi rasgado.
Já o líder do PSDB, Duarte Nogueira, ressaltou que o caso Battisti ainda não chegou a um ponto final.
A imprensa internacional aponta que a Itália irá recorrer, né, à Corte Internacional de Haia, contestando essa decisão do Brasil.
A Corte Internacional de Haia, na Holanda, é o órgão da ONU responsável pela solução de conflitos jurídicos entre os países membros. De Brasília, Idelene Macedo.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack causa destruição de neurônios e provoca degeneração dos músculos. O usuário fica com aquela aparência esquelética, costela e ossos à mostra, braços e pernas finos. A droga também inibe a fome. Os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Vão definhando até a morte. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Economia.
Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, está preocupado com a demora dos acordos bilaterais entre Brasil e Argentina e espera que os dois países se comprometam em agilizar as exportações e liberar as mercadorias paradas nas alfândegas.
Para Edinho Beis, é preciso reduzir os prazos para não haver interrupção dos fluxos comerciais e evitar o acúmulo de mercadorias nas alfândegas argentinas.
Agricultura.
Na visão de Zé Geraldo, do PT paraense, a demora do governo em implantar um programa de reforma agrária no Brasil tem provocado o aumento da violência no campo.
Ao lamentar a morte de um casal de extrativistas em Nova Ipixuna, Zé Geraldo defendeu a destinação de mais recursos para reestruturar as superintendências do INCRA, no Pará.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, comentou o documento A Violência no Campo e a Urgência de um Novo Modelo de Desenvolvimento, baseado em um relatório da Comissão Pastoral da Terra.
Segundo Valente, consta no relatório que milhares de trabalhadores do campo são ameaçados e assassinados, culminando com 4 mortes em menos de uma semana no mês passado. O deputado reafirmou seu compromisso para mudar essa realidade.
Padre Tom, do PT, alertou sobre matéria do site Rondônia Agora, na qual traz denúncias de 6 lideranças do campo rondoniense que estão sofrendo ameaças de morte.
No entendimento de Padre Tom, a única maneira de acabar com a violência no campo é criar ações permanentes, pois, de acordo com palavras do deputado, a ausência do poder público incentiva ainda mais a guerra.
Lael Varela, do DEM Mineiro, comentou matéria publicada na revista Veja sobre os efeitos sociais e econômicos negativos resultantes da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.
De acordo com Lael Varela, com a expulsão de brancos e mestiços da região, o desemprego assolou inúmeras famílias que vivem em estado de miséria. Para o deputado, a FUNAI e as organizações não governamentais que atuam na área devem procurar uma solução para compensar a retirada dos agricultores da reserva.
Celso Maldaner, do PMDB, aplaudiu a instalação da matriz da concessionária Tecnosafra, representante da multinacional John Deere, em Chapecó, no oeste catarinense, apostando no potencial agrícola da região.
Osiel Oliveira, do PDT da Bahia, registrou a realização da Bahia Farm Show, feira de tecnologia agrícola e negócios realizada no município de Luiz Eduardo Magalhães.
Osiel Oliveira comemorou ainda o lançamento da pedra fundamental de uma empresa chinesa de beneficiamento de soja na cidade de Barreiras. Segundo o deputado, o investimento previsto de 4 bilhões de reais vai gerar emprego e renda na região.
Transportes.
Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, comemorou avanços do projeto de construção da Ferrovia Leste-Oeste de Santa Catarina, conhecida como Ferrovia do Frango.
Ao destacar que Santa Catarina é o maior exportador de frango do país, Rogério Peninha afirmou que a ferrovia será uma alternativa para o escoamento da produção agropecuária. O parlamentar ressaltou ainda que o governo precisa investir no transporte de cargas para tornar o Brasil mais competitivo no mercado externo.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, discursou sobre a situação dos portos brasileiros, que apesar de apresentarem um superávit de movimentação em toneladas, podendo chegar a 1 bilhão este ano, ainda necessitam da adequação de contratos.
Para Geraldo Simões, 100 terminais dos portos públicos carecem de situação regularizada para que os empresários façam o investimento necessário, e o Brasil dê conta da demanda e cobrou a dragagem prevista no PAC, conforme a Lei dos Portos.
Projeto de lei apresentado por Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, possibilita que o cidadão prejudicado comunique ao órgão ou entidade executiva de trânsito infração cometida por o condutor que estacionar em local indevido.
Jesus Rodrigues acredita que a proposta vai contribuir para a construção de um comportamento educado e respeitoso entre condutores e os cidadãos, que muitas vezes não têm o direito de ir e vir respeitado por causa dos veículos estacionados nas calcalçadas ou em frente a garagens.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, detalhou os códigos utilizados nas rodovias brasileiras, também chamados de códigos das rodovias, com o intuito de esclarecer as siglas que muitas vezes não são compreendidas pelos usuários.
Desenvolvimento Regional.
Simão Cecim, do PP, elogiou o governo do Rio de Janeiro pelo lançamento do programa Renda Melhor, com o intuito de erradicar a pobreza. A ação, entre outros benefícios, concede R$ 80 às pessoas que já integram o programa Bolsa Família.
O benefício será levado inicialmente a 6 mil famílias de Japeri, na Baixada Fluminense, que detém o pior índice de desenvolvimento humano do estado, informou Cecim. Futuramente, o programa vai chegar a Belfor Roxo e São Gonçalo.
Líderes dos partidos e blocos ligados ao governo na Câmara, além do presidente Marco Maia, acreditam que a mudança no comando da Casa Civil poderá fortalecer a relação entre os poderes executivo e legislativo.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, ouviu as lideranças e traz as informações.
A nova formatação da coordenação política do governo federal foi recebida com otimismo na Câmara, com um provável fortalecimento da Secretaria de Relações Institucionais. De acordo com a presidente Dilma Rousseff, a nova ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, ficará responsável pelo desenvolvimento dos projetos do governo. E o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, tratará das relações do governo com o Congresso. O presidente da Câmara, Marco Maia, acredita que a nova configuração cria condições melhores para o trabalho de Luiz Sérgio.
Nesta divisão, aumenta o poder, aumenta as condições para que o ministro Luiz Sérgio possa desempenhar e desenvolver o seu trabalho. Nós estamos também, óbvio, vivendo um momento agora de readequação, de redefinição do relacionamento do executivo com o legislativo. legislativo, de tratar um pouco mais sobre estes temas e permitir que se possam produzir ainda ações que venham a avançar a pauta do Executivo aqui na Casa.
Vice-líder do bloco PMDB-PTC, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que só quando ficar clara a atuação de cada um, será possível avaliar se haverá melhora na articulação do governo. Mas para ele, o comando tem de ser de um só, da presidente da República.
Precisa haver definição de poder. Cabe ao presidente da República definir o papel de cada um dos seus auxiliares. Aí você pode efetivamente cobrar do ocupante de cada papel o relacionamento. Aí nós vamos saber se vai ficar melhor, se vai ficar pior. Não temos condições de avaliar ainda.
Na opinião do vice-líder do governo, deputado Mendes Ribeiro Filho, do PMDB do Rio Grande do Sul, a nova ministra da Casa Civil é competente, mas só o tempo pode aperfeiçoar as relações com o Congresso.
A ministra é uma excelente administradora, vem dar uma contribuição extraordinária ao governo. E a questão política, a relação é uma coisa demorada, complicada. Ela, gradativamente, ela vai se ajustando.
O líder do PT, Paulo Teixeira, acredita que a divisão de tarefas concentra poder de negociação na Secretaria de Relações Institucionais, o que será bom para a articulação política. Ele acredita que isso facilita as relações com o Congresso Nacional. De Brasília, Vânia Alves.
Rosane Ferreira, do PV Paranaense, comemorou a nomeação da senadora Gleisi Hoffmann para a Casa Civil. A deputada avaliou que esse é um momento histórico para as mulheres e para o Paraná.
Segundo Rosane Ferreira, a nova ministra mostrou sua capacidade de articulação política e discernimento, tendo conquistado a confiança da presidência pela coerência de suas crenças. A deputada disse esperar que a passagem pelo governo seja marcada pelo diálogo, tolerância e ética.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, desejou boas-vindas e boa sorte à nova chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que na avaliação do deputado tem maturidade e competência para exercer o cargo.
A Mauri Teixeira também conclamou os parlamentares a debaterem uma agenda positiva dentro da Câmara, votando propostas como a PEC do trabalho escravo, a regulamentação da Emenda 29, as 40 horas de trabalho semanal e a proposta que reduz a carga horária dos profissionais de enfermagem.
Marcos Pestana, de Minas Gerais, registrou a realização da Convenção Nacional do PSDB, que, na avaliação do deputado, sinalizou uma nova direção para o futuro da legenda. O deputado avaliou que, mesmo sendo o partido que mais elegeu governadores, diminuiu sua representação no Congresso.
Para Marcos Pestana, o atual governo vive uma crise precoce e, nesse momento, ele ressaltou que o PSDB deve traçar uma política de mobilização que chegue até as pessoas.
Esporte.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, ressaltou o encontro da presidente Dilma Rousseff com governadores de estado e prefeitos de capitais para tratar do andamento das obras e licitações para a Copa do Mundo de 2014.
Ao ressaltar as exigências para o atendimento das demandas, Mauro Benevides espera que os cronogramas sejam cumpridos sem atrasos para que o Brasil possa realizar com segurança um dos maiores eventos do mundo.
Cultura.
Alfredo Sirquis, do PV do Rio de Janeiro, homenageou o escritor e ex-ministro da Cultura espanhol, Jorge Seprún, falecido na última terça-feira aos 87 anos. Para o deputado, o escritor foi uma das maiores personalidades do século XX.
Alfredo Sirquis lembrou que Jorge Seprún liderou a resistência contra o ditador Francisco Franco. O escritor também fez roteiros para o cinema, além de ter sido um dos precursores da União Europeia, acrescentou o deputado.
Educação.
Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, parabenizou o município de Feliz por apresentar o menor índice de analfabetismo, conforme dados do censo de 2010 do IBGE.
Arthur Bruno, do PT, recordou o aniversário do Colégio Militar de Fortaleza, instituição do estado do Ceará considerada uma das melhores escolas públicas do país. O deputado parabenizou professores, funcionários, militares e alunos.
Ao comemorar o Dia do Portador de Deficiência do Piauí, em 9 de junho, Assis Carvalho, do PT, protocolou o projeto que inclui a língua brasileira de sinais na grade curricular das escolas públicas brasileiras.
Saúde.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, informou que a Câmara instalou uma comissão especial para analisar a definição de um piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Raimundo Gomes de Matos elogiou o trabalho suprapartidário realizado pelos deputados para oferecer mais tranquilidade aos agentes que se dedicam à prevenção de doenças e à melhoria da saúde em todo o país.
Toninho Pinheiro, do PP de Minas Gerais, criticou o governo federal pelo descaso com a saúde da população. Segundo o parlamentar, milhões de brasileiros estão morrendo nas filas dos hospitais.
De acordo com Toninho Pinheiro, o maior responsável pela situação da saúde do país é o próprio governo federal, que investe, segundo ele, apenas 7% dos recursos públicos arrecadados no setor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.